Razor.
Rider.
Laser.
Você quis dizer...
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e Dragon Ball Z é bom, mas Dragon Ball Kai é melhor.
Fala galera, Matheus de verdade, Matheus aqui. Olha só, Dragon Ball, ele ensina a violência legal de se aprender.
Meu nome é Cauê, e digo mais, Dragon Ball mudou caráter.
Dragon Ball Z.
Isso aí, sejam muito bem-vindos, pessoal, mais um Razorcast se iniciando, e dessa vez para tratar de um tema que muita gente gosta, um tema que trouxe à tona aí a violência gratuita na TV aberta, de uma forma que todas as famílias ficaram felizes no fim das contas, né? Porque hoje a gente vê que Dragon Ball Z é unanimidade no Brasil inteiro, é ou não é verdade?
Dragon Ball Z, desde o tiozinho que vende banana na feira... até a criança que nasceu agora, tá com 3 anos de idade, a primeira palavra que ele fala normalmente é Kuririn. Todo mundo conhece, atingiu todas as gerações. Naruto tá chegando aí pra ser o novo Dragon Ball das próximas gerações e tal, mas se Boomer conhece, é porque atingiu todo mundo.
É isso aí, sem sombra de dúvidas. Aliás, até eu deveria acrescentar aqui que o Naruto, ele pode até tentar ser um Dragon Ball, mas ele nunca teve ali uma TV Manchete, uma Band... uma Globo pra boostar ele pra todas as pessoas do Brasil, que é o caso do Dragon Ball. E estamos falando de Dragon Ball, afinal de contas tem um jogo chegando aí, já foi lançado essa altura do campeonato, mas ainda assim lançamento super recente, que é Dragon Ball Z Kakarot, também conhecido como Dragon Ball Z Kakaroto. Cauêzão, você foi um cara que foi fã da saga na sua infância e adolescente também, né?
Com certeza, cara, assisti demais Dragon Ball, era... uma das grandes felicidades de quando a gente era novinho, ia pra escola, aí voltava, tomava um leitão assim, ou já era hora, às vezes hora do almoço.
Eu achei porque assim, você começou a falar, eu pensei que fosse mesmo o diálogo de agora. Você já chega, toma uma cerveja, não era uma cerveja, era com mescal.
Pá. Mescalzão e tal, ali eu já às vezes era horário do almoço e assistia um Dragon Ball, cara, era muito bom. E inclusive eu tenho o Vegeta tatuado, né, cara, então acho que ser fã maior que isso assim fica um pouco mais difícil já.
Você tem um Vegeta tatuado, você tem um Vegeta impresso em 3D, você tem um Goku bonitão também, ali se transformando Super Saiyajin. É engraçado... porque o Dragon Ball Z, ele atingiu múltiplas gerações porque durou bastante tempo, né?
Muito tempo. E agora ainda saiu o Dragon Ball Super, né? Um tempinho atrás. Então ainda vai ficar mais um tempo. Um tempo atrás também saiu o filme lá do Broly. Uhum. Então os caras estão conseguindo sempre fazer alguma coisinha diferente ali no Dragon Ball. E o que é legal, cara. E assim, eu, por exemplo, que assisti lá nos primórdios e assisti o Super, por exemplo, gostei. Achei legal. Então acho que não se perdeu muito aí no caminho ao longo dos anos, tipo, sei lá, Pokémon pra mim, por exemplo, é uma coisa que eu assistia muito e, cara, hoje em dia, não sei lá o que virou aquilo.
É, assim, o Dragon Ball Z em especial, ele teve um impacto cultural pra nossa geração tão grande, né, pra mim e pra do Cauê, que o Cauê ele já é bem mais velho, tá, quase uns 50 anos, mas ele teve um impacto cultural muito grande justamente porque teve grandes arcos, né? A gente até listou aqui os arcos que compõem a saga Z de Dragon Ball. E não sei se você lembra, Cauêzão. Foram muitos, né?
Cara, sim. Eu, assim, mais ou menos de cabeça, ó. Me corrija se eu estiver errado. Eu lembro do Saiyajin.
Uhum, saga dos Saiyajins.
Daí tinha o Freeza. Cara, eu lembro do Majin Buu.
Você lembra do Majin Buu? Então, teve mais uma aí no meio.
As 12 casas.
É isso aí mesmo.
Absolutamente certo. Certa resposta para o Matheus. A saga das 12 casas de Dragon Ball Z. Em que ia todo mundo ali para as 12 casas, inclusive a última casa era a Casa dos Mortos, e onde tinha ali todo o confronto do outro
do
mundo.
Com Afrodite.
Com o Freeza, aparecia lá.
Teve o Kenshin também, tava aí nesse meio. Foi quando apareceu a primeira espada no Dragon Ball, antes do nosso saudoso Trunks, trazendo ele direto do Samurai X. Mas então, teve também, o Cauêzão, a Saga dos Androids e a Saga do Céu.
Nossa, verdade, cara. Como que eu esqueci disso? A Saga do Céu foi bem legal. O Gohan lá teve um papel muito, muito expressivo, verdade.
Sim, a saga... as sagas do Dragon Ball Z que compuseram o Dragon Ball Z foram bastante marcantes, né? Até passando assim bem rapidamente. Pra galera que não lembra, teve ali a saga dos Saiyajins, trazendo Raditz, Nappa e Vegeta, primeira aparição do Vegeta, já com quer dizer, ainda com um visual bastante diferente do que aconteceu posteriormente, inclusive o Vegeta é um dos raros casos aí de um adulto que continuou crescendo, porque ele na saga dos Saiyajins ele era pequenininho. Aí foi passando, chegou no Majin Buu, ele já tava grande. No Dragon Ball Super ele tá maior ainda, tá quase do tamanho do Goku. Então, quer dizer, é um dos exemplos aí. Veio posteriormente a saga Frieza, com todo mundo indo pra um outro planeta, no caso Namekusei.
Cara, tem umas coisas legais, eu acho, pra comentar aí no meio delas, umas coisas rápidas, Garden, que dá pra gente pontuar. A saga dos Saiyajins, eu achei que foi assim, legal pra gente começar a ter uma ideia de como que é tudo e tudo mais. O Goku morre nela, né? Então, isso eu acho que foi uma coisa bem legal. A saga do Frieza, eu acho que teve um papel muito, muito, muito importante, porque a gente tem o nosso Goku virando Super Saiyajin, né, pela primeira vez, assim, no desenho. Então, isso eu acho que foi uma coisa muito expressiva. A gente tem o Vegeta lutando também pelo lado lá do bem, vai, digamos assim. A saga dos androides, cara, Gohan, Super Saiyajin 2... Cara, uma coisa muito, muito louca, que por sinal tem uma crítica muito grande assim no Dragon Ball, porque o Gohan, ele acendeu demais e sumiu.
Mas então, isso foi uma opção dele também, né? Que lá na frente você vê que ele opta por estudar.
Tudo bem.
Que aí é uma escolha que só o Gohan faria nessa situação. Provavelmente, sim. Todo mundo que eu conheço na situação dele queria continuar lutando. Mas ele quis estudar, então tá aí, ó. Por isso que a gente fala que para as famílias de hoje em dia é um sucesso, Dragon Ball.
Mas é verdade, porque isso acontece até os dias de hoje. Um grande exemplo, meu amigo, vocês devem conhecer, Mylon, jogando LOL perfeitamente bem, mas ele falou assim, Matheus, vou fazer uma faculdade, iniciou-se a faculdade de Direito, largou o que ele fazia de melhor para ter um bacharelado, ter um diploma. Isso é uma coisa louvável.
Aí,
inclusive,
cara,
ele vai me defender em vários processos aí no futuro.
E no final das contas, o que aconteceu? Voltou pro LOL.
Voltou pro LOL.
Mas coisa que
diplomado.
O Gohan voltou pra luta. Ninguém lembra disso, mas lá no Super ele voltou pras lutas também.
Voltou.
E voltou diplomado também, trazendo ali uma qualidade nos seus golpes, um conhecimento a mais naquele soco que muitas pessoas não têm.
O Gohan e o Piccolo é um exemplo que todo casal aí, que não que eles sejam um casal, mas todo mundo deveria ser, né?
Caraca,
unidos pra sempre.
Não, pô, aí ia ser uma coisa de pai e filho, no caso aí você já trouxe, já é um pouco diferente, né? Até porque o Gohan era pequeno, eu não vou falar mais disso. Não.
O Piccolo um ET.
O Piccolo um ET, o Gohan menor de idade. Lindo, lindo, fica com essa imagem aí na cabeça. Mas então, uma das coisas que o pessoal esquece ali acerca do Dragon Ball Z foi o quanto ele expandiu o universo de Dragon Ball. Obviamente a gente já tinha ali um universo bastante grande na própria Terra, com o Goku, o Mestre Kami, Kuririn também, na saga original de Dragon Ball. E com potencialmente figuras demoníacas aparecendo, o próprio caso do Piccolo, é uma dessas, porque até então você não sabia se ele era um alienígena ou não, você ouve aqui e ali, mas não há uma expansão de fato desse universo. E com a saga dos Saiyajins, no primeiro momento você vê, olha, há vida fora da Terra de fato e que vai confrontar as pessoas da Terra e você precisa lutar, você vai vencer na base da luta.
Mas então, esse lance aí do Piccolo tem que ver também que no mangá, por exemplo, ele tinha só 4 dedos na mão. Já ficava evidente que alguma coisa não estava muito certa ali.
É, mas até aí a pessoa pode ter 4 dedos na mão e fazer o que quiser, inclusive ser presidente. Não vejo nenhum problema nisso, mas vai, fala.
É, tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho que quase ninguém comenta. Que pensa, você falou no universo, né? Lá no comecinho. Beleza, vamos pensar ali na Terra, como ela está. Tem carro voador, tem cápsula que você solta ela no chão, vira uma casa.
Uhum.
E ao mesmo tempo tem dinossauro na Terra ainda,
sim,
tá ligado?
Sim.
Então, cara, isso é muito bizarro ali o esquema.
Pegou o melhor de todas
que eles...
as eras.
Exatamente.
O que tem de melhor no futuro? Carro voador. O que tem de melhor no passado ali, no Japão feudal, é porrada. Vamos botar porrada. E o que tinha legal antes? Dinossauro, bota junto.
Deu certinho.
Ué, deu certo. E posteriormente continua crescendo isso, né? Com a história desse universo se desenvolvendo, o Frieza contando como que aconteceu o fim do planeta Vegeta e tudo, né? Inclusive, segue, né, com Viagem no Tempo. Que aí é quando a saga Z começa a dar uma crescida, né? Que aparece o Trunks do futuro, que vem pro passado, pra não sei o quê. Majin Buu, outros universos. Outra coisa legal. na própria saga dos Saiyajins, você já vê a presença do mundo dos mortos lá, em que o Goku é treinado pelo Senhor Kaiô após morrer.
Verdade.
Majin Buu mata todo mundo volta e etc, etc, etc. Então há um crescimento ali que pontuou e pautou a série a partir dali pro diante. Porque no Super aí já virou multiverso, multiverso temporal. Então vem o cara do outro universo no futuro viajar pro passado pra pegar o Goku. É muito louco.
É, o Super já virou uma coisa surreal. Daí tem um senhor que comanda tudo. É muito louco o Super. E é que legal, que eles, assim, a partir do momento que eles abrem esse leque, os caras conseguem fazer agora qualquer história. Tem, acho que, 12 universos, 13 universos lá, se eu não me engano. Mano, imagina, faz uma história em cada universo, por exemplo. Olha quanto tempo isso não dura.
Você tem o Broly do multiverso lá, que é Kefla.
Em nenhum universo explica-se como é que o Goku, com tamanha força, por exemplo, consegue fazer coisas de um ser humano, assim, vai, sei lá. Sentar numa cadeira de plástico, aquelas de festa. Porra, com certeza ela abriria toda. Isso já aconteceu com meu tio pesando um pouquinho a mais só. Ou se não, deitar numa cama, dar aquele pulão e deitar numa cama. Ele abre um buraco no chão com aquela força toda dele. Cara, ele soca pessoas e destrói montanhas, entendeu? Ele é o inimigo número um da Amazônia, inclusive. Então, assim, esse cara, um cara desse é um perigo constante, ambulante, mas toda a licença poética do anime e tudo mais permite que ele interaja como ser humano em dados momentos e dê murrões extraordinários, como o Saiyajin faria.
Inclusive, ele é o terror
faria.
Dos restaurantes, né?
Tudo. Olha, eu só quero te corrigir só uma coisa, tá? Não é anime, não. Isso é Dragon Ball, é desenho, tá? Dragon Ball Z é desenho.
Desenho. Naquela época desenho. Não existia esse conceito aí. Então, é sempre bom a gente se referir ao período clássico, né? Como que era, né? Era desenho mesmo.
Desenho.
Mais uma coisa que eu quero destacar aqui. É justamente falando de Dragon Ball Z Kakaroto, né? Porque os últimos jogos da série Dragon Ball, eles evoluíram pra um lado muito engraçado. Eu não sei se vocês chegaram a jogar, eu acompanhei bastante ele de perto, foi uma época em que eu tava escrevendo sobre jogos ainda, então eu já vivi aquele universo com mais fervor. O Xenoverse foi o 15º jogo da série Dragon Ball, ele trouxe uma visão um pouco diferente, em que você era uma pessoa da Patrulha do Tempo, e ia revisitando momentos do tempo que ficaram ali manchados, ali que vinha. Tinham dois vilões que basicamente iam mudando o passado e você tinha que ir lá consertar. E te colocava no papel de vivenciar histórias antigas. Muitas delas, diga-se de passagem, do Dragon Ball Z. Você basicamente faz ali os arcos todos do Dragon Ball Z, quase que até o Majin Buu, acho que até o Majin Buu. E depois no Xenoverse isso continua crescendo, há uma melhora ali também. Acho que talvez a maior mudança seja o Dragon Ball FighterZ, que traz uma luta 2D, mais voltada para um gênero de animes, de jogos de luta que existe até hoje, tem um público bastante nichado e bastante forte, mas que vai por um caminho diferente. E o Xenoverse, e o próprio Xenoverse 2, eles vieram nessa ideia de assim, olha, tinha uma historinha, eu não sei se vocês sabem, isso aqui é muito louco, que tinha um MMO do Dragon Ball.
Só lembro do MMO do Pokémon Crater. Quem jogou me adiciona aí, vamos
Pokémon
jogar.
Pokémon Crater, eu joguei demais, era MMO, aquilo não era.
Você clicava numa setinha
e andava pro lado.
Um minuto depois, sua internet carregava, você tava lá posicionado.
Então, eu me lembro desse aí, inclusive você basicamente ocupava o mesmo espaço que outras pessoas, era muito bagunçado. Legal. O Dragon Ball Online foi um MMO que existiu. Ele não tá mais up, né?
Não era um OT de Tibia, não, isso aí?
Não, pelo contrário. Ele teve os seus servidores encerrados ali em 2013. E ele basicamente trazia você jogando na Patrulha do Tempo. Você se tornava um patrulheiro do tempo junto com o Trunks. E meio que passava ele por todas as missões como um MMO de verdade. Trazendo esse universo ali de Dragon Ball. E eles trouxeram essa ideia da Patrulha do Tempo novamente em Dragon Ball Xenoverse e no Xenoverse 2. Inclusive, os mesmos vilões apareciam em um e apareciam no outro. E isso era muito legal, né? Porque meio que interconectava tudo. Mas faltava aquilo que todo mundo queria. Você quer jogar como Goku? Você quer jogar como Goku? Você quer vivenciar aquelas experiências como Goku? E esse Dragon Ball Z Kakaroto, ele traz um... Justamente por trazer a mesma jogabilidade do Xenoverse, do Xenoverse 2, melhoras em alguns pontos pra deixar ele um pouco mais maleável, né? Então tem a pesca. Tu sabe que dá pra pescar com rabo nesse jogo?
Eu vi, eu achei meio estranho, por sinal.
Mas ele faz isso no desenho, isso que é louco, né? Então você tem a oportunidade de usar o teu rabo também, Cauê.
Pra pescar.
Pra pescar, dessa
vez. Nesse caso.
Né? Então aí tem variações que só o mundo do jogo te permite.
Ah, mas outra coisa, eu não queria jogar com o Goku não, velho.
Tem gente reclamando, mas você queria jogar com quem? Vamos lá.
Vegeta,
Dragon,
né?
Ball. Ah, eu não começo. Eu acho que dá pra jogar com Vegeta, com Trunks, Gohan.
Ah,
é, mas é a galera dos clássicos, entendeu? Você não tá criando um personagem aleatório.
Ah, não, não. Isso, beleza. O Vegetão mesmo. Porque, cara, tem muita gente que gosta do Vegeta também. Né?
Sim,
tem...
sem dúvida.
Aqui o Goku não tem como, vai ser sempre o protagonista, sempre vai ser o, né, o foco do negócio, mas tem que dar uma atenção lá pro outro também, né?
Você sabe quem que não gosta do Vegeta? Quem não gosta do Vegeta é Akira Toriyama. Akira Toriyama não gosta do Vegeta, inclusive já se manifestou em outra oportunidade falando a respeito. Ele deu uma entrevista alguns anos atrás pra segunda edição da revista Daizenshu. Eu acho que eu falei com a pronúncia certa. E falou, o Vegeta, ele... Ele não gosta muito do Vegeta, mas foi um personagem muito útil de se ter por perto. E que de todos os inimigos do Goku, que ele mais gosta é o Piccolo. E que ele gosta tanto do Piccolo quanto gosta do Goku.
Sim, cara, quem gosta do Piccolo? Eu tô falando, é uma pessoa totalmente desequilibrada.
Ah, tem gente que gosta do Piccolo.
Tem, ele.
Não, tem mais gente.
O irmão dele, talvez.
Não, tô falando sério. A galera do YouTube, inclusive, aí pode falar. Eu sei que tem muita gente que gosta do Piccolo. Ele é um personagem bastante querido. É, assim como o Vegeta também é, e assim como o Goku também é. Mas cada um ali no seu nicho, tá ligado? Saia da sua bolha, Cauê Urbano. Faz uma votação no Twitter. Quem é que gosta do Piccolo?
Caralho, Piccolo ou Vegeta, vou fazer.
Não, Piccolo ou Vegeta não.
Ué.
Quem gosta do Piccolo? Aí você pode botar, tipo, Piccolo, Vegeta ou os dois.
Tá bom, pode ser.
Razoável, vai lá, Piccolo, Vegeta ou os dois.
Pode ser, fechou.
Mas é uma evolução legal, tem os elementos de RPG. Você pode comer pra caramba no jogo que nem no anime, o Goku também comia.
Desenho.
Isso é muito legal. Desenho, perdão. Claro, que eu já tava pensando no Super, que o Super já é anime.
Anime, Super é.
O Super é anime, pois é. Então, há uma possibilidade ali, grandes possibilidades que foram criadas dentro do jogo que a gente não pode simplesmente negar. E eu fico feliz aí desse jogo que tá chegando. A galera que reclama, é mais do mesmo. Não é mais do mesmo, não é mais do mesmo, não. É, primeiro que Dragon Ball Z é Dragon Ball Z e vai continuar sendo Dragon Ball Z, independente do que a gente quiser fazer. Mas outra, o jogo tá totalmente diferente, não é igual o Budokai, não é igual os jogos de luta do Super Nintendo, que também tiveram seu valor, não é igual os jogos de PlayStation 1, tem nada a ver. O jogo é novo, o jogo é da hora, o jogo é bacana demais e vocês têm que comprar.
Sabe um jogo que eu também lembro? Eu não sei se você conheceu esse. Tinha um mod do Half-Life, que era do Dragon Ball, cara.
Mod do Half-Life, não. Conheço um mod de pipa.
Como assim, cara?
Tem um mod de pipa, CS Pipa.
Eu me recordo dos dois.
Nossa, não. CS Pipa eu não joguei, não. Mas mod de Half-Life, joga aí, dá uma olhada aí.
Matheus, você que jogou o mod de Half-Life de Dragon Ball, como é que era?
Não, acho que eu não joguei, mas tinha um mod de futebol, mod de pipa.
Não,
tinha
um... era um de
como
treta.
Como que era o de Dragon Ball?
Eu não joguei, tinha lá no fliperama pra baixar, o pessoal falava sobre. Quem acessava muito fliperama, tinha vários mods lá pra você baixar. Tinha no superdownloads também, .com.br, que baixar aqui depois acabou engolindo. E, cara, existia, simplesmente. É a informação que eu trago.
Ô, Cauê, então, pode complementar essa informação inútil que o Matheus trouxe de que existia?
Eu lembro que era um jogo de luta. Você entrava... Eu não lembro quantas pessoas, acho que eram 6 pessoas, alguma coisa assim. Aí você, tipo, mundo aberto, saía mundo aberto assim, né? Com uma certa limitação, mas você podia sair voando por tudo e tal. Daí era cacetar os outros, cara. Era porradão, cada um por si.
Porra, o ano era 2003, velho.
E era legal, que daí você conseguia virar Super Saiyajin, você conseguia usar Jinkidama, Kamehameha. E era difícil você acertar os outros. Porque ao mesmo tempo que você tá atirando, o cara tá correndo também, tá voando, né?
Que é como Dragon Ball é, né?
Exatamente.
Você consegue controlar, inclusive, a trajetória da sua, do seu Ki Blast, do seu tiro de Ki. Um jogo realmente diferenciado e bastante feio, né? Envelheceu mal. Envelheceu mal. Até porque não era nem pra ter envelhecido, fala. Esse jogo nunca foi feito pra ser lembrado.
Esse jogo não devia... Não, devia ter existido, porque eu me divertia jogando isso aí na Lan House. Mas, cara, isso aí é totalmente não oficial, né?
Oxi!
Totalmente. Molecada fazia e jogava em LAN.
Era uma época do mundo em que esse tipo de coisa se entendia, né? As pessoas entendiam. Hoje em dia já não dá. Mas, enfim, foi uma boa época. Mas uma boa época também é que a gente vive hoje, que é a época em que a gente tem The Essential por apenas R$ 242. Cauê Urbano Pimposo.
Vem, vem comigo.
O que você acha desse DA Essential?
Excelente mouse pra entrada. Eu vou considerar ele de entrada na casa, na família dos Death Aiders, tá? A ergonomia dele é sempre a mesma, indiferente se é o mais barato ou se é o mais caro. Isso é o grande chamariz, eu acho, do produto. Ele tem um sensor bom, vai ser difícil, assim, se você não é um jogador de alto nível, competitivo, você sentir alguma diferença... Então, e o preço dele tá muito, muito atrativo. E eu só vou voltar na ergonomia de novo, porque o DA, todos os prêmios possíveis, praticamente, que ele sempre ganhou, é por causa da ergonomia dele. É por causa do encaixe perfeito na mão das pessoas.
Assim, sendo bem sincero, quando você segura um DA, você posiciona sua mão, você pensa assim, por que eu nunca usei esse mouse antes? É o pensamento, a primeira coisa que você pensa, assim, por que eu nunca testei isso antes, nunca tive um mouse desse? Então, assim, galera, se você... É destro, né? É a única coisa, o único requisito básico pra você dar bem com esse mouse é ser destro. A galera fala, ai, mas a minha fingertip, ai, mas a minha... Não importa. A sua pegada se adapta ao mouse, essa ergonomia é perfeita. Ele vai se dar muito bem com você, assim como você se dará muito bem com ele.
É isso aí, galera. Então aproveitem, porque esse DA Essential por apenas R$242 está disponível só na House of Gamers, houseofgamers.com.br. Vai lá no site e compra o DA Essential, R$242. Tá baratinho, aproveita, porque não vai durar pra sempre essa promoção, hein? Fica de olho, galera, fica de olho. Mas então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso Razercast de hoje. Não se esqueçam de comprar o Dragon Ball Z Kakaroto também e dizer o que vocês acharam. Vê gameplay por aí e fala pra gente o que vocês acharam, como é que foi, o que vocês acham que poderia melhorar, o que poderia acrescentar. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu!
Falou!